todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Walk Talk.
E eu sou o Leandro.
E estamos de volta para mais uma viagem temporal, desta vez para o ano de 1961, Leandro.
O iniciozinho da década de 60, Walk Talk, logo nos primeiros anos, onde as coisas estavam começando a pensar a acontecer na década de 60. Essa década estava sendo formada.
Pois é, e exatamente por isso ainda tinha muito daquele clima de anos 50, daquele clima da década de inocência, né?
É, exatamente. Ainda tinha esse clima e tinha umas certas despedidas. Algumas das coisas que nós vamos tocar aqui foram seus últimos bons trabalhos neste ano. Tipo, ó, acabou, adiós. E um dos marcos disso, você sabe o que aconteceu neste ano, meu amigo?
O que aconteceu em 1961?
A primeira apresentação dos Beatles no Cavern Club.
Olha isso!
Aconteceu em 1961, rapaz.
Quer dizer, então, que a história estava sendo escrita naquele buraco de Liverpool.
Exatamente.
É, o resultado disso a gente vai ver alguns anos depois.
É, com a invasão dos casacos vermelhos, como você gosta de dizer, né?
Exatamente, os casacos vermelhos estão chegando. Né? Mas enquanto eles não chegam, os americanos dominavam as rádios do mundo inteiro com os seus sucessos dos anos 50, que estavam atravessando na década de 60, que é um pouco do som que a gente vai ouvir agora.
É, mas vamos conferir tudo isso logo depois dos e-mails.
E-mails pra caramba! Quando que a gente não tem e-mail pra caramba, hein?
Ah, de vez em quando. Mandem pra que esse vez em quando não aconteça. Se vocês quiserem participar, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou deixe seus comentários em www.maquinadotempo.blog.br.
Então, aqui, antes de começarmos a ler os e-mails, que na verdade a gente vai fazer matar uma saudade aqui hoje, mas eu queria só dar um spoiler pra galera. Um spoiler não, criar um teaser.
Olha que elegante, cara, nós agora temos teaser.
Em pouco tempo ou não, terá uma novidade muito maneira na Máquina do Tempo.
Olha isso, rapaz.
Não depende só da gente, depende de um parceiro muito legal que tá envolvido aí na história e que, cara, vocês vão curtir bastante, tenho certeza disso.
É um sorteio?
Não sei.
É um lançamento?
Será?
É um presente?
Será que é a banda comigo cantando?
Oh, Deus, isso não seria nada bom.
Aguardem cenas para o próximo capítulo.
E enquanto vocês aguardam as cenas dos próximos capítulos, vamos logo para os e-mails, Leandro?
Vamos ler os e-mails, então. Começar logo pelo Aquaplay, de 18 anos, São Paulo.
Olha só, Aquaplay. É o Aquaplay de pescaria ou o Aquaplay das argolinhas? Eu tinha daquele de basquete.
Ou seja, você perguntou se era um ou se era outro e você tinha um terceiro, né?
Entendi. É porque existiam muitos.
Era uma coleção de Aquaplay, né, cara? Era
uma coleção
de
Aquaplay.
Peixinhos. Eu tinha do basquete também. Eu tinha do basquete.
Você tinha do basquete, então? Eu quebrei o Aquaplay do basquete pra pegar a bolinha.
Mongol, cara. Eu quebrei de tanto bater no botão pra fazer aumentar a força do tiro, entendeu? Aí era meu singelo irmão, eu e meu singelo irmão, que é uma simpatia, forçando a barra pro brinquedo ficar mais divertido. E o brinquedo não aguentou nós dois. Mas o Aquaplay, de 18 anos, São Paulo, manda um e-mail aqui pra gente falando: fala, ó, que tô aqui, e qualquer outro maluco que esteja por aí. Ô, rapá.
Que é isso? Respeite o homem da casa aqui, por favor.
Qualquer outro maluco. Oktok, eu virei qualquer outro maluco, Oktok.
Maluco tu já era.
Mas qualquer outro?
Agora qualquer outro, sacanagem.
Porra, você foi um maluco digno de respeito?
Isso aqui é cabeça de força, rapaz. Isso aqui é caso sério.
Escondo o comprimido embaixo da língua e tudo.
Quase o Brad Pitt nos Dois Macacos.
Olha só, Aquaplay, mais respeito, cara. E ó, você não será o primeiro Aquaplay que eu já quebrei na minha vida, não, hein?
Ih!
Ih, cara!
Caraca!
Fica mexendo com o maluco? Fica mexendo com o maluco, rapaz? Eu mordo!
Ameaças à parte, o que o Aquaplay nos conta?
Conheci o Máquina do Tempo nessa semana e simplesmente enlouqueci. Seja bem-vindo, Aquaplay.
Olha aí, camisa de força tá te esperando.
Fiquei muito feliz porque, em primeiro lugar, ainda não tinha achado nenhum podcast de música que me agradasse. E segundo, porque finalmente achei gente que aprecia a música do mesmo jeito que eu, sem preconceitos. Pelo menos não muitos. E que consegue ir do Nirvana até o Metallica. e de lá para o Television Smiths e por aí vai.
Aqui a gente toca de tudo, ou quase. A gente toca até farofa.
Não, a gente nunca tocou farofa.
Não, a gente nunca tocou farofa.
Nem Nirvana. Não, em minha casa, todo mundo gosta de música e tem influências diferentes, que vão de música negra até o bom velho rock and roll, passando pelo jazz, por tudo que vocês imaginaram. E isso fez com que eu e meus irmãos nos tornássemos músicos. E Family Band na veia. Caraca.
Olha aí, rapaz.
Que maneiro, Rockplay. Muito maneiro, cara.
Maneiro. Agora chega aí. Vamos fazer uma jam session, pô.
Pô, olha só. Eu vou te falar que, cara, a música negra, eu gosto tanto, 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 que a gente já deu várias palhinhas aqui, né, de agora que você conheceu essa semana e tal. Então eu te recomendo, cara, que você vá atrás da edição especial do Motown, a de Blues.
Excelente.
E algumas outras que a gente cita bastante a música negra. Agora, tem uma parte da música negra que a gente ainda não explorou muito, que vai um pouco além da Motown. E essa, cara, é muito boa, você deve conhecer naturalmente. E eu tenho pensado em propor aqui da gente fazer um especial Black Music Roots.
Opa! Em breve, passageiros, aguardem!
Muito obrigado, Aquaplay, pelo seu e-mail. Valeu mesmo, cara. Seja bem-vindo ao DeLorean. Entrem aí, se amassa aí atrás com a galera. E espero que você curta essa viagem, cara.
E depois manda aí um vídeo, um áudio, qualquer coisa aí da família toda aí tocando, pô.
É, aproveita que nós temos o nosso programa de música de bandas independentes.
É isso aí, que vai ser feito aí no segundo semestre.
Aí vê, vai que encaixa aí a Family Band.
Por que não?
Porque ele chamou de maluco qualquer.
É verdade.
Ou qualquer outro maluco. Tá vendo só como é que tem volta, Copa? Tá vendo?
Ah, aí, Copa, ele vai chamar teu irmão, hein? Ele vai chamar o irmão dele, hein?
E agora, interrompo as leituras de e-mail para matar a saudade de algo que eu estava muito tempo sem fazer, Octor.
Olha aí, estávamos todos com saudade.
Então vamos lá, as aspas, as citações aos comentários do Queiroz.
Silverchair não era lá muito respeitado, pois o vocalista era tão novo que precisava da autorização dos pais no bolso para viajar. E o Daniel teve anorexia, o único homem no mundo que teve anorexia. E olha que o cara foi casado com a Natalie Imbruglia, o que é mais deprê ainda.
Meu Deus, esse sim é um típico caso de House, né, cara?
Caraca, ele teve anorexia, era menor.
Problema nos ossos.
Com a Natalie Imbruglia, e o Queiroz vestiu o chapéu de Cláudia Simas. Tá tudo errado.
2012 chegando, né?
Pois é, daqui a pouco. Aproveitem a vida.
Os sinais estão aí.
Como vocês não vão precisar de mais nada mesmo? Deposita dinheiro na nossa conta. A gente agradece. E, pô, vocês não vão fazer nada mesmo. Então, pelo menos, não invistam no rock and roll pelo mais 2 anos.
Exatamente.
Cara, o Queiroz fez esse comentário e tantos outros lá no nosso post. Vá lá ler. Ele fala do Cypress Hill. Fala do Máquina Farofa com a Cláudia Simas. Fala do Dave Grohl, fala de uma piada que a gente não pode repetir nunca mais na nossa vida e com risco de apanharmos.
Mas a gente não fez essa piada.
Foi ele.
Não, foi ele. A culpa é toda sua, Queiroz. Assim como a gente nunca tocou farofa nem Nirvana.
Não, a gente nunca tocou farofa nem Nirvana.
E nem fez essa piada.
Além
do Queiroz, tivemos vários outros comentários, muitos comentários aqui nesse programa que comemora a sua volta, o seu retorno aqui, Leandro Bucol.
É eu. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Valeu pra caramba. Gostei pra cacete de voltar a gravar e gostei muito de ler os comentários de vocês. Ainda não tive condições de parar para responder, mas em breve já estou respondendo aqui, depois vou responder lá e ferrou que voltamos à máquina total.
Então vamos aproveitar que estamos com esse gás todo e vamos começar esse programa?
Não, parei, cansei. Pra casa.
Fechar aqui a casa, valeu gente, obrigado.
Mas enquanto a gente vai embora, vão ouvindo aí alguma coisa.
Isso, é, vamos começar. Vou botar qualquer merda aí pra vocês, né? Então chega de papo e bora pro som de 1961! Começando com Chubby Checker tocando The Fly na máquina do tempo.
Shake your hands all around and around the sky. She moves her hips up to her fingertips. I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loo from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss, I never get the chance. I wanna hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loo from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Oh, well, that rock a hula baby of mine.
Hello? Hello? Anybody home? Hey, think
we're flying. Here's my story. It's sad but true. About a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town.
Hey, hey,
whoa. Keep away from a run around sewer. Whoa.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Run Around Sul com Dion, não é a Celine.
Que piadinha, hein?
Essa vocês viram chegando, né?
Cara, o Dion é a cara dessa virada de década, cara. Pra
com
mim,
certeza.
Ele é um retrato.
Com certeza, porque ele mostra um pouco aquela invasão dos italianos, dos ítalo-americanos na música. Porque o nome dele, na verdade, é John DiMucci. Ele é aquele...
Mais um ascendente italiano aí.
Mais um, né? Aquele típico cara que nasceu no bairro italiano, sabe?
Little Italy.
Little Italy, exatamente. Aquele típico ítalo-americano, nascido e criado ali no Bronx. Ele frequentava os clubes, né, de jazz, os clubes musicais de Nova York. E ao lado de vários outros cantores ali daquela vizinhança dele, foi o senhor John DiMucci, junto com a sua galerinha, a sua máfia, que popularizou o estilo que hoje nós conhecemos como canto a capela.
Olha só, rapaz.
Aquilo que o Tony Bennett faz muito bem, eu vi uma vez um vídeo do Tony Bennett, acho que no Apollo Theater, ele virou assim no microfone, e eu gosto muito desse teatro por causa da acústica. Quero mostrar um pouco dela pra vocês, por favor. Ele largou o microfone, desceu do palco, foi ali no meio da galera e cantou I Left My Heart in San Francisco no gogó. Sem banda, sem microfone, sem nada. Foi uma coisa maravilhosa. E foi o senhor John DiMucci que inspirou, que começou esse tipo de coisa.
Uai, que maneiro, cara.
O cara começou a carreira em 57, mas o maior sucesso dele foi esse que nós sabemos agora. Run Around the Soul, lançado em 1961, composta pelo empresário dele, o Ernie Maresca. Olha, outro, né?
Outro.
E ele gravou isso com os back vocals gravados por um outro grupo que tava fazendo sucesso também naquela época, o tal do The Dell Settings. E a história é uma dor de cotovelo. Olha que bonitinho.
Você, ouvinte, deve ter lembrado, se você tem mais de 25 anos, aonde você conheceu essa música,
rapaz? Ah, esse é um clássico.
Estava lá, naquele, é o álbum mais citado e nunca tocado na máquina do tempo.
E espero que nunca toquemos.
O álbum do Coelhinho.
O álbum do Coelhinho. Gianni Vanni usou essa música ali, um pedacinho dessa música. Você deve ter reconhecido. Se você conhece o Gianni Vanni no início dos anos 90, você deve ter reconhecido um pedaço dessa música aqui no meio daquele mix. Finalmente, aí você vai falar, cara, pela primeira vez eu ouvi essa música inteira.
E ela é muito boa, né, cara?
Ela é divertida, não é? É,
ela tem todo esse clima dessa virada mesmo, né? Ela é inocente, divertida e tal.
Sim.
E você repara que ela já queria ser algo a mais, né? Assim, ela já podia ser algo a mais. É bem a viradinha.
Até mesmo no tema, né? Porque nos anos 50, era muito ousado você falar de uma mulher ousada, atiradinha. Né? Atiradinha é lindo, né?
Saidinha,
exatamente. Muito obrigado. Estamos ressuscitando aqui o vocabulário dos anos 50. Só no Máquina do Tempo você vê isso.
Caros ouvintes, para cada viagem nossa, a gente passa por todo um processo de pesquisa, de adequação, de linguagem e culturabilidade para o nosso objetivo, nosso destino.
Nós não queremos chamar a atenção e queremos nos misturar com o pessoal daquela época.
Você gostou do culturabilidade?
Culturabilidade, bonito isso, hein, cara?
Você tá se não existe, isso. Eu inventei, engana geral, acho que vou botar na minha tese.
Se você bota culturabilidade no seu trabalho de conclusão de curso, cara, você já ganhou seu 10, não precisa escrever mais
nada. Já era. Culturabilidade do mercado, blá, 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 blá. Posso virar professor do Charlie Brown.
Exatamente.
E ganhei, levei.
É o 10 garantido na sua prova. Mas a música, ela fala da história de uma mulher saidinha, que gostava de ficar, gostava de dar os seus beijinhos nos rapazes, mas quando eles falavam de namoro, ela corria mais que o diabo da cruz.
Óbvio, ela gostava de ficar, dada pra cacete a mulher, queria fazer a coleção, figurinha repetida no este álbum. Todo mundo sabe disso, na época da Copa, então ainda mais forte.
Olha aí, voltamos pros anos 2000?
Ferrou.
Traduzindo pros anos 2000, a mulher era uma vagaba maçaneta.
Caraca! E tenho dito.
E a letra fala do cara, do otário, que queria namorar com ela e como ela vazava, ele ficava chorando. Eu
não quero. Sempre tem um otário. E não ria. Na boa, não ria, porque você pode ser um dia. E na boa. E quando você não estiver rindo, é porque você é o otário.
Ou já foi. A carapuça serviu? Não precisa contar.
Então, porquinho, estamos aqui. Oh. Manda sua confissão, que é com a gente mesmo.
Outras duas curiosidades a respeito dessa música, que a melodia dela, ela é muito, muito similar, ela é muito parecida. Na verdade, ela é igual. Há uma outra música que nós vamos ouvir aqui ainda neste programa do Máquina do Tempo. Eu vou chamar a atenção disso mais tarde. E a última curiosidade é que a letra fez tanta polêmica naquela época que houve um outro grupo, uma tal de Ginger and the Snaps, que fez uma música resposta chamada I'm No Runaround Soul. Existem a Runaround Souls por aí? Existem, mas nem todas são assim.
Peraí, mas se Runaround Soul foi uma categoria criada, Runaround Soul foi uma categoria criada pelo Dion, como é que ela pode falar que existem e elas não são assim? Não, se ele falar que são esse tipo de perfil de comportamento, faz a Runaround Soul, elas são todas. É igual falar de loura, pô. Existem as das piadas e as que não encaixam nas piadas.
Exatamente. Então, mas o que ela quer dizer é exatamente isso. Nem todas as mulheres são Runaround Soul.
Mas se ela responder, porque ela era.
Bom, aí, meu amigo, entenda-se com a dona Ginger. Eu se não ela quero saber.
Teve que responder, é porque era ela.
Será que o Dion chorava pela Ginger?
Será? Será?
Será?
Olha só, mistérios da máquina do tempo. Cláudia Simas, por favor, não responda.
Momentos caras com Cláudia Simas.
Nos esclareça. E antes das historinhas de Runaround Soul, nós ouvimos as historinhas de Elvis Presley no Blue Hawaii com a música Rock a Hula Baby. Que Oi. Musiquinha mais bonitinha, tio Elvis.
Mas há uma explicação pra isso. O cara tava fazendo um filme, fazendo papel de pegador, porque em todos os filmes ele era o pegador, ele era o macho alfa da parada. Então ele tinha que fazer música bonitinha para cortejar as menininhas, né? Não, para cortejar as pitulas.
E além disso também, né, cara, vamos contextualizar a vida de Elvis neste momento aqui. O Elvis tinha acabado de retornar do exército. Ele voltou do exército em 1960. Eu acho que ele lançou um álbum em 60, agora não me recordo, sinceramente. Mas eu acho que tem um álbum dele em 60, sim. E depois, cara, ele faz um mergulho em Hollywood e ele passa a viver só de Hollywood. Aí ele tá nesse formato frenético, que era praticamente um álbum barra trilha sonora por ano.
Exato. Um filme e a trilha sonora desse filme, né?
Uhum. Era um processo frenético, entendeu?
Assim, dizem os fãs mais ardorosos que esse foi o início do declínio da carreira de Elvis.
É, tanto que em 68, mais ou menos, acho que em 68, tem aquele show de retorno dele. Retorno da onde isso? O cara tava trabalhando pra cacete, né? Ele tá todo vestido de preto, são as imagens muito famosas dele. A gente vai até colocar o link aí, que ele canta um dos N grandes sucessos dele, e as mulheres ficam malucas. Mas Uau. É depois dessa fase hollywoodiana dele, uhum. vem essa fase aí do retorno do rei. Aqui depois vem a fase do rei Chubby.
Você falou de retorno do rei, eu imaginei agora o Elvis montado num cavalo, correndo atrás da filha do Steven Tyler.
E ela falando com eco, né? E agora, o Blue Hawaii é um dos seus filmes mais famosos, cara, porque é aquele filmezinho com a história de que ele tá no Havaí, e aí as músicas tem o quê de ukulele lá, e tem essa levadinha toda havaiana e tal, e é completamente naif, super inocente, bobinho, e que vendeu a rodo porque era o retorno do Elvis depois do exército, entendeu?
É claro. Como você disse, realmente, esse foi o retorno do rei no cinema, o primeiro retorno do rei nas telonas. Quando o Elvis foi mandado pra lá, tudo bem que depois a gente ficou sabendo que o Elvis lá só fazia, na guerra ele só fazia mesmo trabalho burocrático, porque até o exército ficou com medo de perder o seu rei da música pop, né? De perder o seu rei do rock. Mesmo assim, o pessoal ficou no cagaço, né? Pô, o Elvis vai morrer na guerra, pelo amor de Deus. Então quando ele voltou inteiro, são ileso. Putz, foi uma festa. Os Estados Unidos, o mundo entrou em festa. E Hollywood aproveitou, pegou isso e começou a fazer aquela fórmula cinematográfica do Elvis, que hoje em dia é até piada, né? Elvis no Havaí. É o Elvis de camisa havaiana tocando música e as garotas... Ah, Elvis! Elvis!
É, virou caricato, né?
É, aí no ano seguinte, Elvis no Velho Oeste. É o Elvis, vestido de cowboy, tocando uma música na guitarra e as meninas... No ano seguinte, Elvis astronauta. É o Elvis no espaço, tocando a guitarra e as meninas, vestida toda de astronauta assim atrás, nadando no espaço. Elvis no inferno! O Elvis lá dentro do caldeirão, fervendo, tocando guitarra e a diabinha.
Caralho, cara, se o South Park tivesse tido essa ideia, cara.
Desculpa, vai ter que comprar de mim agora.
Ia dar só Saddam, Elvis e o diabo.
E o diabo,
Além desta música, que é a segunda música mais famosa do álbum, a mais famosa é realmente uma das músicas que mais perdurou do Elvis, que é a Can't Help Falling in Love, aquela baladíssima
lindíssima.
Que é super famosa, todo mundo conhece, na voz dele mesmo e tal. E vem desse álbum, pra ter uma ideia de como esse álbum foi um super sucesso mesmo.
É o primeiro de muitos. E antes disso, nós abrimos o bloco com ele. O rei preto dessa história. O rei preto da música americana na época. Nós estamos falando de Chubby Checker. Não tinha pra ninguém desde 1960, quando esse cara apareceu estourando com o Twist. E aqui, em 1961, ele aparece tocando The Fly. Um dos vários sucessos de Chubby Checker que não teve pra ninguém. O mundo dançou, os Estados Unidos e depois o mundo dançou o Twist ao som de Chubby Checker. Nós já contamos bastante da história dele no programa de 1962, que é o programa número 68 da Máquina do Tempo. O link vai estar aí no post pra vocês ouvirem. Então eu não vou ficar repetindo aqui tudo que a gente já contou da história do Chubby, porque são anos muito próximos, então não tem muita diferença do que a gente contou lá pro que a gente poderia contar aqui. Dá uma ouvidinha lá. Lá vocês vão curtir Let's Twist Again.
Mas vale a pena citar, ó, que o Chubby Checker era uma fábrica de singles, né?
Exatamente.
Tem poucos álbuns na vida dele. E tem uma curiosidade do Chubby Checker, que eu só aprendi agora como pai, que eu não sabia que o Chubby Checker, começou a carreira dele fazendo pequenos shows e tal, e ganhando nome, conquistando plateia com carisma que ele tinha. O Chubby Checker era muito carisma, acho que ele ainda tá vivo.
O cara ainda tá aí na ativa.
Tá na ativa, mas ele tá na ativa mais ou menos, né? Porque ele vive de memória.
Na verdade, ele virou um produtor de mão cheia.
Ah, é?
É verdade, ele hoje agora tá atrás da mesa de som.
Ah, não sabia, cara. Não sabia, legal. Pra mim, ele vivia de memória, da memória dele. E até usava isso pra pregar a sua opinião, né? Política e o que fosse.
Ele é muito politizado, né? Ele é muito conscientizado politicamente.
Uma coisa que eu não sabia é que você sabia, ó, que Chubby Checker... Eu só sei disso porque eu sou pai, tá, cara? Que Chubby Checker gravou Mary Had a Little Lamb da versão dos Alvin e os Esquilos, ó, que toque.
Meu Deus do céu. Vida de pai faz a gente ouvir cada coisa, hein?
E é um inferno. Eu vou te falar que é um inferno, porque as músicas não saem da tua cabeça e tu fica ouvindo todo mundo falando com aquela voz acelerada.
Cara. Fala a verdade, você já decorou todo o repertório do Backyardigans?
Não, Backyardigans, óbvio, mas desde que o Theo tinha um ano. É. Agora a onda é Alvin e os Esquilos, e você escuta sem parar, e eu já sei tudo de cor com a voz deles.
Quem diria, Chubby Checker gravou Mary Had a Little Lamb de Alvin e os Esquilos?
Exatamente, cara. Exatamente. Eu fiquei de cara quando eu descobri isso. Cara.
Meu Deus.
Porque assim, essa música também já foi gravada pelo Steve Ray Vaughan.
Sim, sim, mano, uma versão muito, muito mais digna, né?
É, muito raiz, né? Raizona. Muito,
é.
Agora, essa aqui, ela é tão roots que ele trouxe de dentro da árvore, né, mano? Ele trouxe de um esquilo.
Não duvido que pode ter sido ele que tenha produzido mesmo também isso.
Aí eu posso falar porque essa é a minha praia agora, entendeu?
Por favor.
Alvin e os Esquilos eram uns personagens de música, eram os The Chipmunks.
Sim!
E então eles não tinham trilha sonora, não tinha filme, nada. Ele produziu como produtor musical mesmo.
Entendeu? É, The Chipmunks era tipo os Três Patinhos aqui no Brasil.
É, exatamente isso, bizarro. Cara, se vocês quiserem saber o que é Alvin e os Esquilos, eu vou colocar um link aí pro nosso camarada Maurício Saldanha, pro cabine celular dele, em que ele comenta sobre o Alvin e os Esquilos 2. Vocês vão ter um momento de experiência de Alvin e os Esquilos.
Mas vamos pra lá depois, né? Vamos terminar de ouvir esse programa primeiro, antes que vocês tenham essa convulsão e não consigam mais curtir os outros blocos, como o segundo bloco que vai começar agora, Leandro Bucol.
Vai começar logo com I'm Talking About You, do Chuck Berry, do álbum New Jukebox Hits, na Máquina do Tempo.
Up every time we meet, I'm talking about you, nobody but you. Yeah, I do mean you. I'm just trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know. I tell you now, she looks so good, got so much skill, such a beautiful baby.
jail. She ought to be somewhere in Hollywood. I'm talking about you. Nobody but you. Come on, give me a cue. So I can get a message to you. Promised me someday she would be my bride. I'm talking about you. I do mean you. Nobody but you. Come on, let me get a message through.
Or you call it butt head, butthead.
Where we'll plunder the riches of Granada. while the Spaniard blind with pleasure plays ashore at Ensenada.
De volta e você acabou de ouvir Coast of California do The Kingston Trio, do álbum Going Places. Essa banda folk, essa banda, sei lá, porque ela não era tão folk raiz, mas também ela não era que chegava a ser rock. Esse trio, né?
Era um trio,
como o próprio nome diz, nos apresentou com Going Places o seu último álbum e ano de grandes sucessos. Depois disso, acabou. Faz parte daquelas histórias de bandas atribuladas, né? A banda vivia brigando, nesse estilão, assim, um pouco de briga de ego ou briga de liderança. Era um trio que, no início da carreira, eles eram muito bem equilibrados, então as colaborações eram muito bem equilibradas, até a hora que um dos integrantes, o Dave Guard, resolve assumir que ele é o líder.
Não vai prestar.
E o cara começa a estudar e aumentar o seu conhecimento técnico para que ele tenha argumentos para liderar a banda. E ele vai conseguindo fazer isso. Só que isso gera muita briga, muito atrito na fase de criação, gera problema com o dinheiro. Acabou que depois deste álbum, o Going Places, que é um dos álbuns mais famosos do trio, inclusive, o Guard sai brigado, levando uma indenização, e entra no lugar dele Bob Shank, que é um cara que acompanhou a banda até a fase atual. A banda ainda existe, como se fosse uns roupa nova. Estão lá porque eles estão fora do seu tempo.
Bom. Cara, eu não sei, eu vejo Kingston Trio como aquelas piadas de Family Guy, aquelas piadas de Uma Família Era Pesada, em que a qualquer momento vai entrar um trio de cantores de coral fazendo uma dancinha ridícula e cantando uma letra escatológica.
Como eles já estão todos na fase da idade do Me Processo, eu não duvido que eles comecem a fazer isso não, cara.
Saca telegrama cantado?
Putz, total, cara.
É, eu imagino hoje Kingston Trio fazendo telegrama cantado.
Eles, antes de começar a tocar, eles afinam as violas e as vozes, né?
Exatamente. Eu imagino assim, chega no escritório, né, você tá lá trabalhando, aí de repente chega três malucos fantasiados de, sei lá, de coelho da Páscoa, né?
Caraca.
Com licença, o senhor é o Leandro Bucol?
Não, nessa hora, você me conhecendo, você sabe que eu falo, não é ele.
E não, com certeza.
Três coelhos com viola. Aparece na minha frente, não, eu não
sei. Seu Leandro Bucol, não, é aquele ali 2 metros à frente.
É ele.
Aí os três chegam ali, do lado. Aí um solta aquele apito de diapasão, né? E toca o diapasão. Mi.
Exatamente, cara. Mas eu escolhi a Coast of California pra demarcar isso. Não só neste bloco, como também no bloco anterior. A gente já demarca um pouco essa virada de década com até a nova característica do Elvis e tal. Este aqui, cara, é pra demarcar exatamente assim. A década de 50 acabou. A última coisa que veio na década de 50 é Coast of California.
Em 61, esse disco já estava defasado.
Já estava atrasado.
Exato.
Foi um sucesso muito pra memória da banda. E porque o folk ainda não tinha encontrado um substituto, não, porque é difícil falar, né? Porque o folk não foi substituído.
O folk passou por transformações, né?
É, mas ele não foi encontrado uma continuidade dele tão clara quanto vem depois. Já tava defasado.
Esse disco aí é o tipo de disco que só quem comprou na época tinha mais de 50 anos.
Não, cara, ele foi um baita sucesso, esse disco. E foi o último sucesso deles mesmo, entendeu?
Não duvido que tenha sido um sucesso. Foi um grande sucesso no bingo da igreja de Domingo das Senhoras. Nos finais de semana, tocando na vitrola ali do churrasco que o vovô fazia ali no quintal daquelas casas de subúrbio com cerquinha branca, os vovôs fazendo churrasco lá, visita dos netinhos, não sei o que, os netinhos chegavam e encontravam os vovôs ouvindo Coast of California. Tinha muito vovô nem vovó naquela época.
Dançando aquele jeitinho que estala o dedo, né? Assim.
Exatamente.
Seguindo o tempo da música.
Aí o vovô lá do churrasco cantando, pô, esses caras cantam demais, realmente, muito bons, fantástico. Esse moleque aí, esse tal de Elvis... Esse moleque grita. E antes disso, nós ouvimos Quarter to Three, de Gary Bonds. Ou, na verdade, Gary U.S. Bonds. Numa jogadinha muito canalha pra tentar ganhar mais popularidade, o nosso amigo Gary Bonds, ou Gary Levon Anderson, é mais um daqueles caras que começou a cantar na igreja, grupo vocal,
com os coelhinhos.
Sim, é mais uma que estava lá naquele mix do Johnny Bunny. Aliás, nós estamos aqui nesse programa desconstruindo Johnny Bunny, né?
Caraca, que especial, né, cara? Na verdade, não é mesmo, se você tem o Pegadinha! Especial Johnny Bunny!
Voltando a falar do nosso amigo Gary Bonds, ele adotou o nome artístico de Gary Bonds e lançou logo o seu primeiro disco, Dance Till Quarter to Three, que foi lançado às pressas, porque ele adotou esse US no meio do nome, por sugestão do produtor, que levou ele lá pra gravadora. Ele tinha um grupo vocal antes, e quando saiu pra fazer carreira solo, esse produtor pegou e levou esse cara pra lá. A história desse US no meio é um pouco complicada, porque US Bonds, na verdade, como os americanos chamam, algum órgão financeiro, enfim, que eu não sei dizer exatamente qual que é, mas tem alguma coisa a ver com Bolsa de Valores ou com Casa da Moeda, enfim. Se vocês que têm mais intimidade com a cultura americana, por favor, esclareçam pra nós aí o que quer dizer exatamente o US Bonds. E o Gary Bonds aproveitou e botou esse US no meio pra fazer brincadeira, né? Com esse nome, né? Com esse órgão do governo americano. Mas as pessoas pensavam que US Bonds, na capa do disco, era um grupo e não um cantor. Por isso que no disco seguinte, o US veio entre parênteses. Aí todo mundo pensava, que banda é aquela tal de US Bonds? E esqueci o nome do coitado do Gary.
Sacanagem.
Mas também não adiantou muito, porque o único hit que ele conseguiu lançar foi exatamente esse, o Quarter to Three, que ganhou o disco de ouro na época, empurrou outros sucessos do cara, mas não chegaram a ter o mesmo sucesso que o Quarter to Three. Que, por acaso, se você prestar atenção, ela tem a mesma levada que a música que eu falei lá no primeiro bloco.
Olha só,
rapaz. Se você tirar a letra do Quarter to Three e cantar Run Around the Sun em cima, repara como é a mesma coisa. Se você estão perguntando quem copiou quem, o Quarter to Three foi lançado alguns meses antes. Ainda bem que o nosso amigo Gary Bonds não pode não ter feito sucesso muito como cantor depois desse hit, mas foi um compositor de mão cheia. Ele é sempre, até hoje ele ainda tá na ativa, ele é sempre requisitado por astros do rock aí, pra ajudar a compor, ou até produzir, ele também virou produtor. Então, de tempos em tempos, ele aparece até gravando alguma coisa, sabe? Do tipo, tô com saudade de gravar alguma coisa. Aí ele entra no estúdio e grava. Nos anos 80, ele gravou um disco em parceria com Bruce Springsteen.
Olha só!
Ó! Em 2004, ele lançou um disco. Em 2009, ele lançou mais outro. De bobeira, né? Sem querer pensar, etc. Aí vocês ficam pensando, caramba, cara, esse cara lança coisa assim, ele é tão importante assim, ele apareceu em algum lugar? Sim, crianças. Ele apareceu no filme Blues Brothers 2000, ou Os Cara de Pau 2000.
Ai, você apelou.
Apelei. O filme é uma merda, mas aquela super banda que aparece no final vale a pena. E ele estava ali naquela banda.
Cara, você apelou legal, porque quando num filme a única coisa que presta é a super banda que aparece no final...
Eu sei que é uma merda. Mas é exatamente por causa dessa única coisa boa do filme que eu preciso citar aqui. O cara estava naquela puta banda. Cara, por favor, uma banda que junta B.B. King, Eric Clapton, Bo Diddley, Dr. John tava lá naquela banda também. Isaac Hayes. Olha só a galera que tava ali naquele grupo. No tal de Louisiana Gator Boys. Jeff Skunk Baxter, do Doobie Brothers, tava lá também. E Gary Bonds no meio.
É interessante, porque esses caras que viveram essa época, né? Essa virada de década, 50 pro 60. Esses inícios de grandes mudanças e por aí vai, eles conseguiram um conhecimento que é imbatível.
Sim.
Então, realmente, quando eles caem pro mercado musical, menos tentando ser a estrela e mais com o backstage, eles passam a ser uma baita referência. Eles passam a ser um baita produtor. Realmente, cara, para pra pensar, a gente sacaneia ele pelo histórico profissional dele ou musical, mas ele deve ser um baita músico, cara.
Como eu te falei, ele é realmente procurado, até hoje, por grandes nomes. O Bruce Springsteen, que eu citei agora, que, como eu disse, ele gravou um disco com o Bruce Springsteen nos anos 80, é citado um pouco mais em evidência, porque ele gravou junto, né? Fora vários outros discos do próprio Springsteen e de vários grandes artistas que ele já produziu, né? Que ele esteve ali atrás da mesa de som. Então essa galera dos anos 50 que fazia iê iê iê, a gente zoa do iê iê iê, mas cara, além do iê 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 ser o início de tudo, né? A origem do rock and roll que a gente curte hoje, essa galera que fazia o iê iê iê, hoje está ali atrás da mesa de som, cara. Então a banda de rock pesado, ou seja clássico, ou seja heavy metal, etc., que você curte hoje, pode muito bem ter sido projetada tecnicamente por um desses caras do iê iê iê. E esses não tiveram professor. São os mestres Yodas do rock and roll.
E falando em Yoda, nós começamos este bloco com I'm Talking About You, do Chuck Berry, do seu álbum New Jukebox Hits. Este álbum já é um clássico, porque ele foi lançado durante a estadia forçada do Chuck Berry, né? Que esse álbum foi lançado enquanto ele tava na cadeia.
Pelo nome, ele tem cara de ser coletânea. Ele seria uma coletânea?
Não, ele não é uma coletânea. Ele é fruto de material que foi gravado antes da prisão.
Ah, tá. Material inédito dele que ainda tava guardado.
É, exatamente. Que tava sendo produzido pra se fazer um álbum ou alguns álbuns depois.
Uhum.
Então assim, ele não é um álbum inteiro pensado que você escuta e fala, ah, olha só, existe um trabalho aqui que representa uma fase. Ele é meio desconstruído, ele é meio desconexo assim. Mas é um álbum muito bacana. Eu sou fã de Chuck Berry, então eu acho que praticamente tudo que ele faz é muito bacana. Ele tava lá no meio da prisão dele, no meio do período de afastamento forçado dele. Então esse álbum foi muito mal de vendas, porque as notícias da prisão e tudo mais acabou com a imagem dele. E poxa, na década de 60 não é igual hoje não, cara, que a Amy Winehouse vai e volta e continua vendendo. E continua
vendendo, não.
Saiu da linha, meu irmão, você não pode mais tocar na minha casa porque você vai influenciar meu filho, seu bandido.
Exatamente.
Mais ou menos assim, né? Era mais ou menos assim na época. Dentro dessas loucuras, né, cara, ele teve uma falência com esse álbum. Esse álbum não vendeu com nada.
Aí eu pergunto, ele foi preso, ele foi acusado, né, de aliciar, sei lá, de seduzir uma menor. Isso foi comprovado?
Cara, sabe que eu não sei se isso já foi comprovado ou não?
Pois é, eu acho que isso é mais um mistério do rock, cara. Até hoje eu não sei. Eu ouço histórias de que sim, depois eu ouço histórias de que não, né, e até hoje eu não sei no que acreditar, depois de tantas versões de histórias que sim e que não que eu já ouvi.
Também eu chego num ponto que se torna indiferente, né?
É a mesma coisa do tipo, será que o David Bowie e o Mick Jagger realmente transaram? Isso não, importa isso... nessa altura do campeonato?
Com certeza transaram, porque aí nesse caso não vale o fato, vale a versão. A versão dá um capítulo inteiro de biografia. Voltando aqui ao Chuck, esse álbum foi tão ruim que só essa música fez algum sucesso, só essa música virou um single, e numa época em que singles eram produzidos ininterruptamente, né?
Você comprava single na penca.
E chegou ao ponto que anos depois essa música foi gravada pelos Stones. Os Stones fizeram uma versão dessa música, né?
É verdade! Agora que você falou é que me abriu aqui a memória.
É um álbum bacana, é um álbum bom. Teve o infortúnio de ter sido lançado durante a prisão dele. Infortúnio ou incompetência da Chess Records, né?
Ou incompetência, ou infortúnio, ou aquele pensamento do tipo, fodeu, o cara tá na prisão, a gente tá com um monte de gravação dele atolada aqui. Vamos botar logo essa porra na rua antes que perca a validade, vai.
Não, é burrice. Porque o Jimi Hendrix sofreu a mesma coisa. Quando o Jimi Hendrix começou a ficar completamente perdido, o nego falou, opa, tem essas coisas aqui, a gente não sabe o que vai fazer, guarda.
Para
fazer aniversário de 10 anos de morte dele.
Mas aí a gente tá falando de Hendrix, né, cara? Um pouquinho mais pra metade dos anos 60, onde essa mentalidade que a gente está falando aqui dos anos 50 já estava mudando e mudando bem.
Não, já tinha mudado completamente.
Já tinha mudado completamente. Considerar
que era a fase, isso que eu estou brincando aqui, comentando, é de uma fase final da carreira do Hendrix, pô, já tinha aumentado muito, né? Da carreira não, da vida dele. Né?
Da vida dele, é verdade, é verdade. É,
já tinha mudado completamente a visão de até negócio mesmo.
Vamos começar logo o próximo bloco com o sucesso de Bob Darin cantando You Must Have Been a Beautiful Baby na Máquina do Tempo.
Oh, you know, you must have been a beautiful baby. You must have been a beautiful child. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove those other childs wild. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, when it came to winning Blue Ribbon. Well, I bet you taught the other kids how. Well, I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you took the cutest bow. Yeah, you must have been a beautiful baby. 'Cause baby, won't you look at you now? Come on, you wanna get. Child's wild, and I believe it that when you came to winning Blue Ribbon. Yeah, I know you taught those other kids how. Well, I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I know you made the cutest bow. Yeah, you must have been a beautiful baby. Good baby, won't you look at you now? Oh, I mean, oh, beautiful. Oh, beautiful. Oh, beautiful.
You possibly know about it.
You send me a letter.
Blue Avenue, where I spend my lonely days without you. Blue Avenue, why did you go and tell me we were through?
Hey, butthead! You think that stupid disguise would get by me? Let's have it out. You and me, right now.
Yes, Tina.
You're starting to get next to me.
Honey, that was my plan from the very beginning.
Darling.
Uh-huh.
I never thought that this could be.
What do you mean?
Oh, yeah. Your lips set my soul on fire. You fulfill my one desire. Oh, darling.
Yes, yes.
I think it's gonna work out.
It's gonna work out fine.
I wanna tell you something, I can. I've been to see the preacher man.
A preacher man? You must be losing your mind.
I started.
Started what?
Started making wedding plans.
Oh, really?
Oh, yeah. If your love is half as true as the love.
The killer, honey.
The ever-ready loving man.
That's me.
Oh, yeah. A whole lot of girls used to be your speed. But now, pretty baby, I'm all you need. Oh, darling.
Yes, yes.
I know it's gonna work out fine.
It's gonna work out fine.
I keep on telling you.
I think it's gonna work out fine.
I can feel it's gonna
work out.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Ike and Tina Turner. Adoro essa fase quando a Tina Turner cantava ainda com o Ike, pro desespero dela. Cantando seu segundo grande hit, It's Gonna Work Out Fine, de um single muito controverso, Leandro.
Por que é um single muito controverso, Ok Tok?
Por que é um single muito controverso, Leandro? Diz a lenda que Ike Turner não participou dessa gravação. O que acontece é o seguinte. Em 1960, Ike e Tina Turner, quando lançaram A Fool in Love, que foi o primeiro grande hit do casal, foram logo contratados pela gravadora. E a gravadora produziu em seguida o seu segundo grande hit para ser lançado em 61, It's Gonna Work Out Fine, que contou com o Mickey Barker tocando uma segunda guitarra e a Sylvia Robinson fazendo backing vocal. O Mickey Barker e a Sylvia Robinson já eram também uma dupla, igual o Ike e a Tina, fazendo outras músicas, gravando outras músicas nessa mesma gravadora. E quando o single foi lançado, o Mickey falou que o Ike não participou dessa gravação. Quem conversava com a Tina nessa música, como a gente acabou de ouvir, né? A gente viu aí que a Tina cantava e o Ike respondia as frases da Tina. Quem gravou essas frases, na verdade, foi o Mickey, né?
Olha só!
E que o Mickey e a Sylvia, que também tocava guitarra, tocaram as guitarras dessa música e não o Ike. A dupla insistiu durante muito tempo nessa versão. Mas a gravadora, a compositora dessa música, Rose McCoy, o próprio Ike e a Tina desmentiam isso, mas o Mickey e a Sylvia passaram toda a vida deles confirmando, jurando de pé junto, que o Ike não participou dessa gravação.
Aí ela chegou em casa e falou, você gravou sem mim? Você gravou sem mim?
Papo esse de gravar sem mim, mulher. Gravou, não leu? Independente disso, o single tornou-se, como eu falei, o segundo grande hit, né, do Ike da Tina Turner. Chegou aí no top 20 das canções pop e ajudou a impulsionar o primeiro sucesso deles, né, do ano passado, do ano anterior, o A Fool in Love, que foi indicada para um Grammy em 61. Diz a lenda que a tal da Rose McCoy, que foi a compositora dessa música, ela escreveu a música sem ter ninguém em mente para cantar, e quando indicaram a ela, não, cara, você tem que passar essa música pro Ike Tina Turner, porque a dupla é muito boa, a mulher canta pra caralho, e o cara também é um puta músico, acho que, pô, botando na mão deles, a música vai ficar redondinha, não sei o que, então beleza, deixa eu encontrar com esses dois. Ela foi até Nova York encontrar o Ike e a Tina, que iam fazer um show em Nova York. Algumas horas antes do show, né? Ela entrou, encontrou com os dois, entregou a música pra Tina, né? A partitura lá. Tina, canta aí, vê se você gosta. A Tina não falou nada. Ela pegou a música, começou a cantar, né? Do nada. Aí a Rose ouviu aquilo ali, cara, se esse negócio tá soando tão bem agora, eu mal posso esperar pra ouvir a música toda tocando, a banda toda tocando junto quando estiver pronto.
É, e a Tina já cantava, né, cara? Como ela sempre cantou, com essa energia maluca dela, né?
Sim. Tina, se hoje a gente tem a visão da Tina como aquela louca meio perua dos anos 80, uhum, tira essa visão, cara, tira essa visão da cabeça, porque Tina Turner nos anos 60 e 70 era foda pra caralho.
Mas você sabe que eu gosto dessa visão perua e maluca da Tina Turner?
Ela é simpática, né?
Ela é simpática, ela condiz com ela mesma, entendeu? Consigo mesmo.
Não importa o visual que ela esteja usando nos anos 80 ou 90, sei lá, né? Nos anos 90 ela se aposentou da música, né? Apesar dela estar voltando aí aos pouquinhos, nos anos 90 ela se aposentou, então nos anos 80, não importa o visual que ela tivesse tendo, que ela tivesse usando na época, ela ainda abrindo a boca e cantando Proud Mary, não tem pra ninguém.
E antes de Ike e Tina Turner, nós ouvimos outro clássico da música. Eu estou falando de Roy Orbison cantando Blue Avenue do álbum Lonely and Blue. Olha. É um dos primeiros álbuns do Roy Orbison. É tão antigo, ó, que ele ainda era uma figura sem óculos escuros.
Ele não usava óculos nessa época?
Não, este foi, eu acho que, se não me engano, o último álbum dele da transformação.
Antes do Roy Orbison virar a figura mítica Roy Orbison que nós conhecemos.
Exatamente. Parece que este álbum colaborou para que essa figura nascesse, né?
Olha isso.
Ele ainda não usava, e este álbum foi um grande sucesso, Lonely and Blue, uh-huh, por causa da voz dele, por causa das temáticas das músicas que eram feridas por dentro, né? Bem Roy Orbison.
Roy Orbison era um emo dos anos 60, né?
E aí, cara, esse cenário todo, essas letras, a voz dele, que tinha esse tom, né, pesado e tal, tudo isso, e até uma certa timidez própria dele,
muita,
fez com que ele se tornasse, ele construísse esta figura, esse personagem, né? Mas parece que a timidez não era o mais importante. Parece que o que derrubou o Roy Orbison não foi a timidez, foi realmente a construção do personagem. Derrubou não, né? O que transformou ele foi a construção do personagem, que foi voluntária, cara. Ele não foi um ato de timidez. Tanto que neste álbum a capa é ele sem óculos, deitado na porta do seu conversível, super galanzinho, entendeu? É claro que tinha o fator da timidez, inclusive algumas pessoas diziam que ele podia vir a sofrer de pânico do palco e por aí vai, né?
Sim. Nota-se perfeitamente que essa capa foi, assim, produzida pela gravadora, né? O fotógrafo devia ter penado muito pra deixar o Roy Orbison nessa pose de galã. Deve ter passado a tarde toda. Roy, põe o braço assim, agora. Isso, aperta um pouquinho mais assim. Assim
o sentido pra dentro, isso.
É, exatamente.
O que eu acho interessante nessa parte da história do Roy Orbison é que ninguém sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Porque com este álbum, a imprensa começou a procurar muito ele. E ele não saía nas capas. Ele saía nas capas meio que porque ele não tinha interesse.
Certo.
Ele tinha essa relação meio tímida. Uh-huh. Isso criou um personagem recluso, de misterioso, poeta anônimo, entendeu?
Quase um maldito. maldito, né?
É, quase maldito. E aí criou-se essa mítica, e aí ele aproveitou essa bala, essa onda toda, e ainda teve uma oportunidade, que foi, assim, um momento de oportunidade, que ele tava, se não me engano, descendo de um avião, e ele não, nem tava com o sol muito a pino, mas ele tava com a visão muito sensível. E aí ele sai de óculos escuro, pronto. Raibão pro resto da vida.
Você sabe que ele, com o tempo, ele teve realmente um problema de vista, né? Uma sensibilidade muito forte na vista. Por isso que ele começou a usar o óculos direto.
É, isso parece que já vem desta época, que houve essa sensação dele de estar com algum problema e tal.
É, provavelmente deve ter começado aí, realmente. Por isso que o óculos virou uma parte assim tão, tão marcante, né, da figura do Roy Orbison.
É, ele é praticamente o personagem, né? Assim, o óculos é o próprio personagem. Quando você pensa em Roy Orbison, você pensa aquela cara redonda com óculos gigante, cara.
Exatamente. Se ele fosse um pouco mais magro, ele ia ser a cara do Chico Xavier.
Pois é.
E antes disso, nós abrimos o bloco com Bobby Darin tocando You Must Have Been a Beautiful Baby. Um single que já tinha um cheirinho de blues. Você não percebeu isso, não, Leandro?
Não, não peguei isso, não, cara.
Então presta atenção no solo de guitarra que tem nessa música. Volta lá. Pode voltar. Volta ali um pouquinho aí o seu MP3, o seu iTunes ou Windows Media Player que você quer que você ouça aí no computador. Dá uma ouvida, presta uma atençãozinha ali naquele solo de guitarra e vê se você não reconhece alguma coisinha de blues ali que você vai ouvir mais tarde na mão de outros guitarristas mais bluseiros dos anos 60. A coisa começa um pouquinho por ali, cara.
Olha só, cara, como as coisas vêm vindo, né?
As coisas vêm vindo aos poucos, vêm dando sinal, mas a gente não presta atenção, cara.
Impressionante, né?
O Bob Darin foi uma figura de muito sucesso, de muita fama nos Estados Unidos. Não só como cantor, mas também como uma figura que levantou muito para que a indústria da música e do entretenimento no geral crescesse e enriquecesse nos Estados Unidos. E ele começou com essa música, que na verdade é um original do Bing Crosby, de lá de 1938.
E tem uma levada muito legal, né,
cara? Tem uma levada muito gostosa, cara. É muito boa. A música, essa música do Bing Crosby, ela foi regravada por várias figuras, mas a versão do Bob Darin foi a mais conhecida. É a mais conhecida até hoje. O Bob Darin é mais uma daquelas figuras italo-americanas, igual o John. Ele gostava muito de viver como se o dia que ele estivesse vivendo fosse o último, porque podia ser mesmo. Ele nasceu com uma doença, enfim, extremamente difícil, do tipo de house. Ó, de novo. De qualquer forma, a mãe dele ficava sempre apavorada, desesperada, porque esse menino vai morrer a qualquer momento. E ele vivia, ele queria viver intensamente. Então ele, nascido em bairro pobre, o cara fazia merda para caralho, porque ele queria viver como se fosse o último dia. E nessa brincadeira o cara começou a gravar, começou a andar com galera da arte, musical, e começou a cantar. E não é que ele sobreviveu a ponto de gravar vários sucessos, foi pra televisão, foi pra Itália. O cara foi pra Itália gravar música italiana, cara. Isso já depois de velho. Casou-se com uma atriz famosa da época, sabe? Uma beldade da época, a Sandra Dee. E terminou logo depois, se separou logo depois, porque o cara era pegador geral. Pra quem ia viver pouco.
Caraca. É, cara. Viveu bem, né? Pra quem viveu pouco, viveu bem.
Exatamente. Eu só sei que nessa brincadeira, entre várias incursões no mundo do cinema, no mundo da música, como compositor, produtor, cantor, etc., o cara já foi indicado a 2 Oscars e ganhou um Grammy.
Caraca! 2 Oscars de quê que ele ganhou?
Não, ele foi indicado a Oscar de melhor ator em 2 filmes. E um deles, no filme onde ele conheceu a tal da Sandra Dee. Ele era um Mr. Entertainment da época, um talento nato. E começou aí com You Must Be a Have Beautiful Baby. E volto a dizer, presta atenção no solinho dessa música, que você vai sentir um cheirinho ali de Jerry Clapton, de Steve Ray. Muito de leve, muito de leve. De todos
esses blues da nova geração.
De todos esses blues da geração seguinte, você vai sentir uma palhinha desse tipo de solo ali no meio dessa música. Ou seja, estamos chegando.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante toda essa viagem. Lembre-se que se quiserem participar, manda e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou comentem lá no blog www.maquinadotempo.blog.br
ou siga-nos no Twitter @bucol@okitok. Os links estarão aí no post para vocês saberem quase que em tempo real tudo que a gente está armando aqui para as próximas viagens do DeLorean.
E vamos deixá-los aí para encerrar esta viagem. Vamos deixá-lo ouvindo aquilo que você sempre ouviu e não sabia de onde que vinha.
Olha aí.
Estou falando de uma paladinha para repousar. Estou falando de Sleepwalk dos The Shadows na Máquina do Tempo.
fire.
What I like.